Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21.
Ai,
bata os sapatos, gente.
Eu tô batendo, você não tá ouvindo?
Boas-vindas a quem nos ouve. Hoje nós vamos fazer mais um episódio de jornada para uma personagem que talvez você não pudesse imaginar ou esperar, a não ser que você tenha ouvido o episódio 34, que a gente falou sobre o Mágico de Oz, a obra, e hoje nós vamos fazer uma jornada, né? Nós vamos acompanhar a personagem Dorothy, mais uma protagonista, mas que não é tão convencional quanto os heróizinhos que a gente vê por aí, e a gente vai acompanhar ela pela sua estrada de tijolinhos amarelos e ver o que é que a história da Dorothy nos conta sobre outras histórias que fogem à narrativa padrão do homem heróico branco europeu hétero cis normativo. Será que ela vai fugir a isso? Eu nem sei ainda. Vamos descobrir. Eu tô aqui só tentando, né, dar um rumo pra minha vida agora que eu ganhei um coração. Eu sou o Homem de Lata, Sidney Andrade, e vim com eles, que não poderiam faltar aos nossos episódios de jornada, o rapaz que, depois que ganhou o seu diploma, não para de pensar, Marciel Faria.
Oi, pessoal. Olha, eu não sou uma bruxa má, mas acho que eu tô macetado por uma casa hoje.
Ai,
vamos ver se a gente
Deus.
Consegue ir pra algum lugar.
Também estamos aqui com ele, que diz que é muito corajoso agora que ele engoliu uma gosma amorfa que o mágico deu pra ele e que agora ele acredita. Pablo é assim.
Vamos lá andar nesses tijolos amarelos, vamos ver pra onde ele leva a gente.
Pegar na mão da Dorothy, né, na estradinha. E para completar aqui, né, nos acompanhar neste caminho tortuoso, você já ouviu a voz dela, ela que chega na sua bolha colorida dando beijos de proteção para todo mundo, a nossa bruxa boa do norte, Déia Jaguara.
Peixes, peixes, muitas bolinhas borbulhantes, maravilhosas. Estou aqui, linda, porém, não tão boa.
Linda, porém exausta, né?
Exatamente.
Muito que bem. E para encerrar o time de hoje, temos ela, que vai nos dizer que o sapatinho que a gente tava podia levar a gente o tempo todo, só a gente não viu, a nossa bruxa boa do sul, Júlia Drummond.
Olá, eu só quero um campo de amapola para deitar e não acordar mais, até essa merda toda acabar.
Ai, me dá ópio, quando... eu quero ópio, né? Me dá mais ópio. Você sabe que o pessoal ficou ressabiado de falar aí do ópio no Mágico de hoje, no episódio aí. Será que hoje a gente vai explorar mais esse lado psicodélico da jornada, esse lado não explorado da jornada?
Liga o Pink Floyd aí.
Então é isso, gente. A seguir você vai ouvir a gente falando daquele jeitinho que você sabe, né, que são as nossas jornadas. A gente pega sempre um personagem que não é um protagonista convencional e analisa a trajetória dele ao longo de quatro etapas que o Marcel e o Pablo bolaram para a gente perceber que temas e que aprendizados o personagem precisou passar para concretizar a sua história. A gente já fez os episódios de jornadas com o menino Zuko, da série Avatar, a Lenda de Aang, com a menina Korra, da série A Lenda de Korra. Também fizemos da Entrapta, né, a personagem de She-Ra, as Princesas do Poder. A nossa quarta jornada hoje é de Dorothy. Quais serão as próximas jornadas? E preste atenção para que a gente possa chegar com segurança no final dessa estrada de tijolos amarelos.
Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco. Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me ouvir e me dar um biscoito. Eu vim aqui para convidar vocês para o nosso grupo de WhatsApp. É lá que rolam as chamadas para gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa. Entra lá para falar com a gente. Quero divulgar também os nossos clubes. Se você quer fazer parte do Estação 21, seja na produção de pautas, na criação de capas e identidade visual, editando os episódios, divulgando em nossas redes, fazendo transcrições, escrevendo fanfics e até mesmo assistindo um filme ou jogando um RPG, é só preencher o formulário. Os formulários para o grupo do WhatsApp e para os clubes se encontram no post do episódio. Um abraço e aproveite o programa.
Então, vamos a isso. Pessoal, ô Marcel, eu queria começar com você perguntando, porque você é o maior entusiasta de Dorothy do Estação 21. A gente já viu um pouquinho aí da sua empolgação, que você disse que tentou controlar no episódio Mágico de Oz, que você disse que estava guardando pra cá, é isso?
Eu tô com um roteiro pra eu tentar me manter centrado no assunto. Eu vou falar por horas sobre a Dorothy, mas eu escrevi um artigo sobre isso. Então eu tô acompanhando essa menina já tem uns anos.
Eu vi essa menina nascer. Eu calcei o quê? As meinhas de rubi que ela ganhou quando nasceu, no enxoval dela.
De rubi.
É isso. Então, Marcel, ele que preparou a pauta da biografia da Dorothy aqui, que se você entende um mínimo de cultura pop também, né, e de influências fabulosas e fabulásticas, você também conhece a história da Dorothy, porque ela já está impregnada no imaginário, pelo menos ocidental, norte-americano aqui, que a gente consome. Portanto, né, eu acho que a jornada da Dorothy vai ser bastante fácil da gente acompanhar, embora ela possa trazer algumas surpresas. E eu queria que o Marcel começasse a nos guiar pela jornada a partir das quatro etapas da jornada que a gente faz aqui. A primeira parte se chama o mundo natural e o mundo sobrenatural. Marcel, como é que estamos aqui?
Para a gente começar, como que é o mundo onde vive a personagem? E existe uma relação entre esse mundo com o mundo sobrenatural?
O mundo que ela mora no início é bem mundo real, né? Assim, mundo real meio crise econômica, né? Pelo que eu entendo.
Ela mora numa fazenda.
Sim.
Isolada, né?
Não, é uma fazenda. Me lembro do filme, que se passa na época da Grande Depressão. Que aí você tem... Né, as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar comida. Tá um desemprego muito forte. Muito parecido com o que está acontecendo hoje em dia.
Mas não só eles estão com problemas assim, econômicos de dinheiro, mas se eu me lembro bem, eu li há pouco tempo o livro, eu acho que também tipo eles estão com um problema de plantação. Assim, tem algumas coisas que não estão dando.
O que eu lembro de quando eu li, o que me chamou atenção foi a questão que a casa era muito pequena. Se eu não me engano, aí me corrijam, só tinha um cômodo, era isso mesmo? E eu lembro do buraco que se escondia, porque além de morar nesse lugar bem distante, que na minha cabeça, eu não sei se foi isso, ficou no meu imaginário, é como se ela tivesse isolada, porque eu não lembro de outras pessoas além dela e da pequena família. Então, ela é uma menina órfã, não é isso? Que mora com os tios, numa fazenda, que ao meu ver era isolada, e o seu único companheiro era o cachorrinho. Isso é o que eu lembro, assim, então...
A descrição da casa é um grande salão em que de um lado ficam as camas, então é um cômodo só, tem esse galpão para eles se esconderem. Mas eu acho muito legal a descrição que ela faz, porque é uma descrição bem sensorial, assim. Tá tudo queimado, tudo quente e que não tem cor. Eu acho muito difícil a gente não juntar o filme com o livro, porque as histórias são bem famosas. Mas no filme a gente tem muitos personagens nesse começo. No livro, não. No livro não tem mais ninguém.
O filme, ele traz personagens que a gente já viu, que seria na parte, tipo, real, né? No lugar de partida, eles voltam quando ela tá em Oz, né? Então,
fica
assim...
São os mesmos atores, né?
Sim,
como se fosse uma contrapartida deles no mundo de Oz.
E também deixa você perguntando, será que ela não tá sonhando, de repente, assim?
Então, é isso que eu queria ressaltar, porque essa é a primeira jornada de uma personagem que a gente tá fazendo aqui, que ela faz essa jornada do mundo natural pro mundo sobrenatural, porque existe uma diferença óbvia, que é, ela vive num mundo comum, cotidiano, no qual nada acontece e ela experimenta essa miséria, né, e essa situação da qual ela quer escapar, e ela acaba indo parar em Oz, que é um mundo fantástico, onde existe mágica, ao contrário do mundo convencional dela, no qual ela vai... É descobrir coisas que ela jamais teria acesso se ela não tivesse ido parar nesse mundo, né? Aqui a gente tem uma divisão muito clara do que é natural e sobrenatural, ao contrário das outras que a gente tinha que procurar, porque nas outras jornadas a gente estava sempre falando de heróis que já faziam parte daquele mundo no qual magia existia, né? No caso da Dorothy, não. A magia existe nessa jornada que ela faz, e que alguns podem, inclusive, considerar que ela não fez, né? Que ela só desejou.
É, a gente falando agora, eu lembrei muito do episódio que a gente falou sobre o labirinto do Fauno também, porque ela tá nesse entorno, assim, bem miserável e também é como que um escape, né, também, assim, se você sair da parte da premissa de que ela tá inventando, de que é só um, tipo, uma ilusão, né, que ela tá tentando escapar, tem esse lado de escapista, então acho que dá pra trazer também uma relação aí com as duas obras.
O outro detalhe é o lugar que ela mora no mundo natural, né, é inóspito, além de tudo, não só pela situação econômica, política no filme também, mas pela situação ambiental, porque ela vive no Kansas, né, que é onde tem furacões, e portanto tem o abrigo lá para furacões e tal, então além de tudo ela está exposta a intempéries naturais também, o que é bastante desolador.
Além de tudo isso, a situação dela ser uma menina órfã, né, eu não lembro se no filme ou no livro diz o motivo dela ser órfã, se foi por abandono, se os pais morrem, eu não me lembro, vocês lembram?
No livro original, não tem nenhuma informação a respeito disso, e a gente não sabe nem qual é o parentesco dos tios dela, se é por parte de mãe, de pai, a gente não tem esses dados. Mas a gente tem 40 livros de Oz, né, é uma série muito grande, que eu não li, mas eu fui pesquisar para ver se eu encontrava alguma coisa, e parece que existe uma breve citação que a Dorothy fez algo parecido com a mãe dela. O tio dela comenta isso, só. Não se desenvolveu a ideia de quem são os pais da Dorothy, o que aconteceu com eles. Então, se ela é órfã porque foi abandonada, se houve um acidente, a gente não sabe.
E a pergunta é, existe uma relação entre o mundo natural e o sobrenatural? É que me parece que aqui não existe uma relação muito direta, se ouso dizer, nenhuma relação entre o mundo natural e o sobrenatural. Tanto é que muito do imaginário em torno da história clássica da Dorothy gira em torno de cogitar-se, assim como na jornada da Alice, na jornada da própria Ofélia, que a Gil falou, são essas jornadas que a gente cogita se não são sonhos ou delírios, né? Que o Pablo chamou muito bem em algum momento aqui do Estação 21 de gaslighting mesmo, né? Cultural, tipo assim. Se são mulheres que dizem que fizeram essas viagens, a gente duvida, né? Mas não existe uma relação entre o mundo que ela tá e o mundo para onde ela vai, né? Parece que são mundos paralelos, separados.
Mas é estranho, porque no livro também ele fala, ele meio que mostra que é um negócio meio geográfico. Porque, por exemplo, ele fala como o Oz chegou até lá, né? Ele tava num balãozinho dele, e aí ele começou a voar e ele chegou lá. Então, tipo, como que é uma coisa geográfica. Não sei se tem um portal, não sei, que você passe.
Mas, assim, eu entendo mais como esse lugar místico, que não é necessariamente fora do nosso mundo, mas é num lugar inatingível do qual você não tem acesso a não ser por certas contingências ou situações ou condições muito específicas que nunca ficam, ou quase nunca ficam, muito bem esclarecidas. Serve para dar também a aura de fábula, a coisa, né? De que se acontece num lugar que é um não lugar também.
E também, tipo, não acontece com qualquer um, né? Dá um quê de muita exclusividade, assim, tipo... E ao mesmo tempo, não, porque ela não é uma pessoa importante. Ela é, tipo, ninguém na fila do pão. Mas ela é, tipo, digna, não sei, alguma coisa assim, tipo, ela é protagonista, então...
Tem um motivo que é porque essas histórias todas seguem o mesmo tipo de padrão, o arquétipo literário, que é o histórias de crescimento ou amadurecimento. Que em inglês recebe o nome de coming of age.
E aqui a gente fala de história de formação. Na literatura. Romance de formação. Ou história de formação.
E faz sentido, porque na verdade tipo, tem um desenvolvimento, mas ela vai... Tipo, ela volta pro mesmo ponto de partida que ela começou a história, né?
Um lugar onde não existam problemas. Você acredita que existe um lugar assim, Totó? Deve haver. Um lugar onde não se chega de barco ou de trem. E é longe, bem longe. Atrás da lua. Além do arco-íris.
Como que é a família da personagem? Eu acho que meio que já respondemos. Não tem dados, não tem informações. E não importa.
Na verdade, importa.
Importa, Pablo. É que eu ia falar justamente isso. Se a gente for analisar sobre o viés de uma história de formação também, geralmente essas histórias, a figura familiar, o paterno e materno, ela é meio que ausente justamente para isso, para proporcionar situações em que a personagem possa se formar, né, a partir desse rompimento.
Mas é o contrário, né? Porque, na verdade, ela quer voltar para os tios, né? Ela meio que amadurece, tipo, consegue se criar uma independência, mas na verdade ela tá querendo voltar pros tios, né?
Pelo que eu me lembro, o maior desejo dela é voltar pra casa, voltar pra família. E depois que eu me lembro, eu li mais na frente que nos livros, inclusive depois, ela leva os tios para Oz em algum desses livros futuros. Então, assim, ela tem uma relação com essa família. E é uma relação forte, amorosa. E a gente pode pegar o conceito que família também não se constrói só de sangue, né? Por que, que a gente está tão preocupado aqui em também dizer se tinha parentesco, se não tinha? Então, assim, essa família aí talvez nem tenha laço consanguíneo. Mas eu vejo que ela tem saudade, ela admira. É a casa dela. E a casa dela é uma casa simples, mas é o lugar, eu acho que é o lugar de segurança dela. Eu não sei se ela sentiu isso em Oz.
Não, o que suscita muito Oz é o conceito de lar, né? Que ela quer voltar, não há lugar como nosso lar, é a frase mais importante, né? Não depende de laço sanguíneo, realmente.
Assim, no filme fica um pouco mais explícito essa relação, porque parte da questão dela com a família é que ela constrói a família dela em Oz, justamente pela falta da família no Kansas, né? Então, o fato dela não ter vínculo familiar explícito, não mostrar direito, né? Mostra, sabe-se da tia, dos tios, mas ela não sabe quem são os outros parentes. Ela tem relações com as pessoas da fazenda e fica por isso mesmo. É, essa falta de família fala do vínculo familiar dela, que é o que ela vai depois construir ao longo da jornada pelos tijolos amarelos dela.
É verdade, né, gente?
É verdade.
E é essa a ideia que eu tenho da Dorothy, que quando eu disse que nem importa quem são essas pessoas, porque eu senti que ela sentia falta daquilo que ela conhecia, mas não quer dizer que ela tinha uma boa relação. E com o tempo, ela vai sentindo falta dos tios em si. Parece que eles vão começando a existir na história depois. No começo, ela quer voltar pra casa. E é a casa que ela conhece. Eu não sei se é uma casa que ela tem amor.
O conceito de lar, se eu vou considerar a máxima do não há lugar como nosso lar, daí a gente já percebe que lar, a Dorothy já nos mostra, né, com a sua jornada, que lar não implica em consanguinidade, obviamente, e dois, também não implica no imóvel.
Estrutura, né? Física.
Questões materiais, né? Questão material.
Eu fico pensando a trollada do Mago de Oz, que ele trollou todo mundo, né, até a Dorothy.
Sim.
Mas se não fosse pela Glenda, que não é nomeada no filme, mas se não fosse por ela falar da magia do sapatinho e tal. Não, da magia do sapato, provavelmente o mago ia jogar uma assim, nossa, mas você já está no seu lar, porque o lar é a família que você construiu, né?
É, sim.
Ele não sabia, né? Sabia como.
Quanto mais você procura pelo seu lar, você constrói o seu lar e é aí que você tá com ele.
Verdade. Próxima pergunta, Magia.
Então, voltando ao mundo natural, quais são os conflitos que ela vive nesse mundo?
Fome, miséria, tornados.
Solidão.
Naturais.
Também.
Solidão.
É, tá bem ruim.
Tá ruim. Por que ela quer voltar pra esse lugar, hein?
A Dorothy está em situação de Brasil, a gente poderia dizer.
Mas é uma boa pergunta, né? Por que ela quer voltar tanto? Acho que é válida essa pergunta, né?
Sim,
é verdade. Fico me perguntando.
Agora responda, Deja, que você perguntou.
Ah, eu não sei. É que nem eu falei, eu acho que ela, que na verdade, ela é a realidade que ela conhece. Será que essa situação da gente, às vezes, não quer mudar? É a segurança? É o que eu já conheço? É onde eu sei como as coisas funcionam? Mas é muito mais profundo que isso, essa questão do lar, né? Então, assim, será que é isso? É que nem eu falo assim, eu vejo que depois ela tem uma até falou, vai descobrindo essa relação mais profunda com Kansas, com o lar dela, mas eu fico me questionando, né? Apesar de todas as dificuldades. Então, já que o Pablo vem trazendo a questão da literatura, ela passa por este crescimento para retornar uma pessoa que vai saber lidar com essa situação lá.
Aí do lugar de onde você não é agradável. Tipo assim,
não, qualquer mudança, nenhuma mudança é agradável. E essa
principalmente
fala
uma mudança forçosa. Daí,
mas é isso que eu ia falar agora. Essa fala que você trouxe me relembra que ela não saiu do Kansas. Foi o tornado que saiu com ela, gente.
Ela inclusive foi tirada, exatamente.
Ela foi retirada. Inclusive, ele saiu com ela com casa e tudo, entendeu? Já chegou fazendo um estrago. Então, assim, uma situação externa que provocou e, de repente, ela estava em outro lugar. Então, talvez, né, a gente está aqui falando, mas seja natural, ela conhece o lar e querer voltar, né?
Ah, é, por isso que ela quer voltar, porque ela não saiu por vontade própria.
Por
ela
vontade
saiu pela
própria.
E aí, eu acho que faz sentido a gente pensar, então, no esforço que ela incorre durante toda a jornada para voltar, porque ela está lá ali a despeito da própria vontade. Ela não pertence ali, né, porque ela foi obrigada a estar lá, ela não queria estar lá.
Nossa! achei que existisse um lugar assim.
Então, para completar essa parte, como que a Dorothy foi colocada nesse conflito?
Os desafios, para além da crise econômica, para além dos desafios climáticos, a gente está se resumindo só essa parte aqui, pré-Oz, né?
Eu acho que também a parte dela se sentir meio sozinha também, embora não seja muito explícito, porque afinal de contas ela vai, em Oz ela acha, tipo, outros amigos, né? Então acho que também é como um conflito também, meio pequeno, mas também tá aí.
Ah, eu acho, não, a solidão é bem grande.
Eu acho pequeno, não, a solidão.
Concordo. Concordo que é um conflito também, né? Essa sensação de estar sozinha. É bem... Tanto é que ela foi parar em Oz, porque ela foi salvar o único amigo dela, que era o Totó, né? Que ficou lá.
Esse é o ponto pra mim, Cid. Eu acho que eu quero uma coisa concreta.
Ela voltou pra salvar o cachorrinho, gente. O cachorrinho dela. Gente, não. Totó, vem cá.
Se bem que, gente, a gente pode pensar o seguinte. No mundo natural, tem todo esse conflito capitalista e tal. Mas em Oz... tem um outro conflito que tá acontecendo também, que ela foi jogada, literalmente, nessa disputa.
Sim, em Oz tem guerra de facção, guerra de fronteiras ali.
É.
E aí, se a gente for tomar aqui o início como conflito, a reação ao conflito dela é querer fugir, eu quero sair daqui, eu quero voltar para casa. O que é que eu estou fazendo aqui?
Eu prefiro o furacão!
Como ela lida com o conflito natural, pela via do escape mesmo. Ela fica ali imaginando, tentando criar coisas para se distrair, para esquecer o meio de miséria que ela vive, né?
Mas aí, Cid, é uma coisa interessante, porque é um tipo de conflito que na literatura chama lá que é o homem versus a natureza, ou a pessoa versus a natureza. E é basicamente um conflito de sobrevivência, tipo, se vira e sobrevive, né? Não tem o que fazer. Em Oz, não é esse tipo de conflito que acontece. São grupos de pessoas, da pessoa com pessoa. E ela não faz parte de nenhum deles. E ainda assim, ela é convocada para fazer parte. Porque
a tomar um partido, né?
A presença dela já atrapalha o.
Altera peso, a dinâmica.
Altera a dinâmica lá, né? Porque a presença dela mata uma das forças, né, dessa guerra.
Enfim, gente, algo a mais, Marcelo?
Eu quero frisar um pouco essa questão do conflito, porque o conflito mesmo da história dela não é um conflito do Kansas, é um conflito de Oz.
Sim.
Então a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica de quais são essas facções.
É importante. Você quer que a gente já fale agora ou que a gente
deixe
para a próxima etapa?
Porque é agora esse momento da jornada, a gente tem que entender.
Porque o conflito que ela entra é nesse. Agora, quando ela chega em Oz, aí ela mata a bruxa má do leste.
Do leste.
E os Munchkins ficam tudo alegre e diz, né, você é nossa ida lá, você é top das galáxias. E dançam em volta dela e chega a Bruxa do Norte e diz, menina, esse povo aqui estava sendo oprimido, você libertou eles, assim. A primeira lição que a gente tira é que com o ditador é só na porrada mesmo, né? Com o fascista é só no mundo.
É só casa na cabeça.
Casa na cabeça, exatamente. Não tem conversa, não tem diálogo. Dorothy ensinando a gente a praxis. E aí, agora ela vai querer voltar pra casa, mas ninguém vai dar o caminho fácil pra ela. Embora ela vá mal informada pra sua jornada, porque ela já tem o meio de transporte para voltar para casa desde o início, só que ela não sabe e ninguém se dignou a dizer, porque ninguém se informa em Oz.
Mas aí, o que tá acontecendo em Oz? As bruxas do leste oeste estão tentando dominar o mundo.
Elas escravizam, né, os povo das regiões dela.
Sim.
E as bruxas do sul e do norte não fazem nada, né? São duas patetas, duas panacas completas.
Parece que a bruxa do sul tá meio sumida também, né? Tá de férias.
É,
né?
Ou isentona.
Ela fica lá, ela não sai.
Mas a do sul é a Glinda, não é?
Essa
a do sul é a Glinda.
É a Glinda,
a do sul
ela
nem
só
sai
aparece...
do canto.
Não, ela... a Dorothy que vai lá visitar ela.
Ela tinha informação...
Ora, não é mesmo. Quem poderia prever que há uma separatista do sul?
Além do mais, tem um charlatão. Um homem hétero cis padrão, sendo o quê? Um charlatão, um fascista charlatão, né? Que ele obriga as pessoas a enxergarem do jeito que ele quer.
Um liberal.
Pra mim, ele é um criador de religião, assim, tipo...
Gente, ele é um empreendedor, ele é um empreendedor, vocês não estão vendo.
Ele é o Don
negócio.
Uber.
Ele gera empregos.
Ele promove as startups. entendeu?
É, tem vários problemas aí de gerenciamento, de má governância em Oz, que a Dorothy, como revolucionária que é, vai resolver, sem querer. Tem mais conflito, Pablo?
Não, acho que do conflito, não sei.
E tem os macacos, aí, né, que são... Os macacos voadores, eles também estão meio que à mercê ali da bruxa do oeste, que ela também vai ajudar, né?
Agora eu vou entrar num lugar meio viajado, mas pra mim, o que esse livro significa é você, tipo, conhecer você mesmo, sabe? Saber que a resposta está em você. Porque, tipo, sempre, tipo, as pessoas conseguiriam, tipo, todo mundo que tem um conflito aqui nesse livro, meio que consegue já, tipo, já tem a resposta, sabe? Então, tipo, pra mim é meio que a falta de confiança que você tem em você mesmo. Pra mim esse seria, tipo, um conflito, assim, meio que central. Mas, não sei.
Conflitos individuais, né?
Uhum. Individual, mas de cada um.
Então, eu concordo muito, porque esse conhece-te a ti mesmo, eu acho que envolve conhecer também o seu lado que não é tão legal. E a Dorothy, ela só consegue voltar pra casa porque ela incorpora os sapatinhos da bruxa má. E mesmo quando a coisa fica muito ruim, ela pega o gorro da outra bruxa má pra conseguir os macacos e tal.
Isso,
então, quando ela entra em contato com o sombrio, que ela consegue fazer algo.
Olha! Corre aqui, Jung. Abraça sua sombra. Tá, então agora que a gente já conheceu o mundo natural e os conflitos que a esperam, vamos para a segunda parte da jornada.
Eu acho que estamos no arco-íris.
Então vamos agora para a parte 2, o preparo para a jornada, Pablo.
Agora que Dorothy já chegou em Oz, e ela vai começar a jornada literalmente pela estrada de tijolos amarelos, quem é que vai ajudar ela nesse início de jornada?
A primeira ajuda é a bruxa do norte.
Sim, que explica, né, o que está acontecendo.
Explica meio torto ali, não dá todas as informações, mas explica. Mas quem vai culpar a bruxa, não sei nem se ela sabia também tudo, né? Mas enfim, você tem 4 irmãs e você não sabe que a sua irmã do meio tem um sapato que teletransporta você. Ah, eu saberia isso, meu irmão.
Ela sabia, mas queria enfiar ela lá pra bruxa do oeste pra ver se não matava ela também, entendeu? Tudo um jogo.
É GOT, meu filho. Game of Thrones. Pega nas cadeiras ali. Pega esse sapato aqui, vai andando.
Mas
né?
Na Guerra de Oz, eu quero um esclarecimento.
Na Guerra de Oz, ou você ganha ou você morre, é isso?
É.
Mas aí eu preciso de um esclarecimento. Um esclarecimento muito sério pra entender qual que é a consistência dessa história. Quando Dorothy chega e ela fala, tá, eu tenho que percorrer essa estrada, é longe, por quê? Porque eu quero voltar pra casa, como é que eu vou voltar pra casa? Não sei, tem um mago de Oz que vai poder te ajudar, então você vai ter que seguir a estrada de Oz Amarelas até lá, até a cidade de Esmeralda, pra poder falar com o mago do Oz, porque ele vai poder te ajudar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso muito longe, né, meus sapatos? Eu quero usar esse sapatinho aqui vermelho aqui dessa bruxa, que ela já morreu, não vai mais precisar. Tudo bem. Quem fala isso é a bruxa do norte, certo?
É a Glinda,
sim.
É.
Não, a Glinda é a do sul. É outra
A Glinda é a do sul, a do norte não tem nome.
Uhum. Ah, tá.
E aí, quando ela chega em Oz depois, no final da história, quem é que fala pra ela pra bater os sapatinhos? É a do sul, né?
Sim.
Isso. Uhum.
Ah, tá. Menos mal. Então, só pra ter essa consistência, porque...
Ela não, foi porque... de norte a sul, de leste a oeste. Mas, eu quero saber, por que você tá perguntando isso?
Porque essa primeira figura é a figura do mentor. Ou mentora, no caso.
Ah, o mentor. Uhum.
Vai iniciar.
Tadinha da Dorothy. Eu não considero que ela tem mentor nenhum. Eu acho que ela é uma jornada de autodidatismo.
Não, mas ela estava aprendendo. Vamos ver aqui. O que foi aprendido com essa primeira personagem, com essa bruxa do norte? Sobre o mundo onde eles estão.
Olha, poucas ideias, essa bruxa do norte, viu? Poucas ideias, porque ela disse assim, vai lá no Mágico de Oz, que é firmeiro. Veste esse sapato, que é da defunta, que eu não sei para que serve, então... recicla aí, e vai pro Oz, que ele sabe o que fazer, o que ele não sabe, ou seja, só fake news. Eu não sei se eu considero ela uma boa mentora, não.
Mas ela faz algo que é muito significativo. Ela dá um beijo na testa da Dorothy, esse beijo fica marcado, não sei como
é
que
é. Ah, é verdade.
Isso é o passaporte.
Verdade.
Olha, eu diria que isso ela não fez mais que obrigação, mas se vocês querem dar crédito.
Não, mas porque em várias vezes ela encontra alguma coisa assim que fala, ah não, você tá com um beijinho na testa, então você é de boa, pode passar.
Não, assim, vocês não entenderam. A bruxa do norte é o mestre dos magos, então é só assim, ele só dá a meia palavra, entendeu? Ele aparece, então, tipo assim, ele não faz, ele não é... É ficar no suspense, entendeu? Pega
o sapato... Que é o pior tipo de mestre.
É, pra mim, é um mentor preguiçoso, né? Tipo assim, ou talvez o que quer ensinar de verdade, ele quer dar a vara, Sabe, ele aquele quer dar a vara, não quer dar o peixe.
Ai, professor neoliberal. É aquele professor que chega da aula e passa um filme pra ele não ter que dar aula, entendeu? Ele passa um filme e manda você resumir o filme.
É, o que faz você aprender fazendo, né? Toma, se vira aí, se vai. Você vai aprender na marra.
Aí, Pablo, já que a gente já ofendeu todas as classes diferentes de pessoas e de profissões, o que você acha da mentoria da Bruxa do Norte?
Tá, então ela aprendeu... Mas assim, tudo isso que a gente estava falando, a Bruxa do Norte mostrou para Dorothy, né? Falou da escravidão, dos Munchkins, falou de Oz. Então ela meio que...
Ela fez um PowerPoint.
Fez um PowerPoint, mas meio que deu um empurrãozinho pra ela seguir pelo mundo, né?
Mas olha, eu queria contestar de novo. Queria contestar de novo.
Eu protesto!
Protesto. Porque, tipo assim, se a Dorothy não tivesse dito nada, ela ia conseguir sozinha, porque a estrada é fucking marcada, entendeu? Ela é auto-explicativa, a estrada. Ela tá destacada de tudo. Ou seja, eu tô muito puto com essa bruxa aí, que ela não fez nada e ainda tá levando os créditos por ter feito muita coisa.
A figura do mentor depois, no final, assim, ele não volta? Não tem uma volta do mentor?
Tipo, não, mentor morre.
Morre.
Mas não tem tipo você foi bem, parabéns. Ou você não. Foi péssimo, não?
Não tem.
O mentor não dá muito no final.
Não dá.
O mentor sempre morre ou desaparece.
A estrelinha na testa, né? Mas tá, ok, ela é a mentora da Dorothy. Peço a mentora, mas concedo, né? Que ela é mentora. E aí, o que, é que a gente faz com isso agora? Porque eu acho que a Dorothy ficou prejudicada nessa relação.
Vamos ver. A bruxa explica qual que é o papel da Dorothy em Oz ou não? Ou só diz, vai embora. Segue aqui, fala com o Mago e vai embora. Você não sabe mais nada aqui.
Ela fala, se torna tipo, uma heroína, né?
É, ela fala, boa, você matou a bruxa. E aí,
mas não é ela. É, não é ela que pergunta se a bruxa sabe, não sabe se ela é uma feiticeira. Não tem, eu vi isso na pauta também, que diz que é assim, que pra saber se ela é uma feiticeira, se ela não é. Qualquer pessoa pode usar os sapatinhos lá.
É porque tem uma questão das cores em Oz. E a Dorothy tava usando um vestidinho branco quando ela chegou, então ela ficou confundida com uma feiticeira por causa da roupa dela. Aliás, a Dorothy volta, troca pra um vestido branco e azul. Que é quando os Munchkins vão à loucura, porque azul é a cor do reino dos Munchkins.
Os Munchkins são gremistas, entendeu, ideia?
E aí, só uma curiosidade aleatória, esse vestido que foi usado no filme, que ele é mesmo quadriculado, branco e azul, ele foi perdido e foi achado essa semana, depois de 40 anos, num saco de lixo.
Menino!
Hollywood tá super feliz que encontraram o vestido da Dorothy.
Vão vender milhões.
A gente vai pro museu, né? Nossa, num saco de lixo. Tá,
deve estar o próprio pano de chão, sei.
Sadinha. Tadinha da atriz, como chama? Judith.
É triste. É.
Mais uma pergunta. Como que vai continuar ali a relação da Dorothy com a família dela?
Não vai ter, né? Ela vai outra família.
Eu acho que ela vai resgatar, porque ela quer voltar.
Exato.
É um resgate, né? Porque ela perdeu, ela passou de ser a criança... cuidada, de certa forma ou não, agora ela se tornou automaticamente a super heroína de um povo que matou uma bruxa e talvez mate outra, e eu acho que ela meio que vestiu não só o sapato, como também assumiu certas responsabilidades que até então ela não tinha e não fazia ideia do que ela estava fazendo, essa é a verdade, mas ela foi fazendo, tipo assim, vou fazendo aqui, o que não deixa de ser uma pessoa corajosa, né?
Não, de fato.
Nossa, ela é muito corajosa.
É que a jornada dela é em torno de voltar para casa e pro seu lar, né? Que eu vou substituir família por lar. Posso, Pablo? Que aí para mim faz mais. Nossa, mas você tá brava.
Não. Faça o que achar melhor.
Porque se eu substituir família por lar, aí para mim faz mais sentido o fato de que, como ela quer voltar pro lar, a.k.a. família, aí sim a jornada. Essa pergunta eu consigo responder no sentido de que todos os esforços dela são para voltar para a família, a.k.a. lar. E ela vai fazer de tudo para isso, mas não sem aprender com o caminho que ela vai trilhar.
E aí é uma coisa interessante, porque você tem a presença da família pela ausência dela. Que é muito bem traduzida por uma palavra brasileira, intraduzível, em tese.
Saudades.
É porque me parece, para mim, enquanto espectador da jornada de Dorothy, que eu estou sendo injusto com os outros personagens se eu respondo essa pergunta assim. Porque pra mim, o mais interessante da jornada dela... Isso é pra mim, obviamente, né? Vocês podem discordar. É, o mais interessante da jornada dela não é o ímpeto dela voltar, mas sim a família que ela faz na tentativa de voltar pra família que ela tinha e que ela quer recuperar. Ela faz outra família, né? Ela constrói outra família. Ela encontra e acolhe três outros... mais de três, né? Também, porque ela salva algumas outras criaturas aí em Oz também. Ela ajuda. Mas os três companheiros dela que vão seguir com ela pelos outros 40 livros, provavelmente.
Mas quando vem falar dela acolher, eu também volto, que ela também aprendeu isso, que ela foi acolhida, né? Então... Ela acolhe também, ela constrói. Ela também foi acolhida, ela reproduz. O que eu quero dizer assim, é que parece que, de repente, ela é obrigada à vida, à situação, àquele mundo sobrenatural. Tudo que vai acontecendo leva ela, força ela também a um amadurecimento, nem sei se é um amadurecimento, mas é a lidar com aquela situação ali que está acontecendo. Está acontecendo isso e ela toma as atitudes, mas ela é muito doce. Não estou falando nem, às vezes ela chega a ser até assim, melosa, né? Mas tudo bem. Eu acho que é o propósito que da personagem, mas da personalidade dela, no caso, mas ela enfrenta cada coisinha ali no seu momento, mas ela acolhe, porque eu acredito que ela foi acolhida. Isso, para mim, me remete lá ao lar, a família dela. Eu acho que ela é uma criança que foi acolhida. Eu acho que quando aconteceu tudo isso, ela deixou um pouco de ser... Porque na minha cabeça, a Dorothy é criança. Eu não sei se vocês imaginam.
Não, ela é criança.
É uma criança, né? Ela deixou de ser criança. Porque nesse mundo sobrenatural, é meio como se a idade ali não importasse.
Porque mesmo ela sendo criança, ela é maior que os Munchkins.
Exatamente, e outras coisas, né?
Da relacionamento dela com esse primeiro mentor, com essa mentora, com a bruxa, né? Como é que foi? Rompeu? Se afastou? Ela continuou? Não continuou?
Acho que nem pode se chamar de relacionamento, né? Porque é tipo uma conversa e pronto.
Foi uma sessão de coach e
um briefing. Você consegue. Mas assim, eu posso estender então, porque... Olha, eu tô lutando muito aqui pra aceitar a Bruxa do Norte como mentora, tá? Eu tô contra todos os meus
destinos. Quem poderia ser?
Partindo do pressuposto, então, de que ela é a mentora, eu, então, gostaria de levantar aqui uma co-mentoria, porque a mentoria da Bruxa do Norte só se completa e só se concretiza quando ela encontra a Bruxa do Sul. Porque, e aí, não sei, talvez elas sejam dois lados ou duas partes da mesma figura, do mesmo arquétipo, que é uma dar o caminho para trilhar e a outra dar a recompensa depois do caminho trilhado. Não sei.
E o Oz, de repente, mostrando tipo, o que não fazer, não confiar.
Não, o Oz não é mentor, não.
Em qualquer idiota.
Pois é, tribulações. Já vem já.
O Oz é coach de empreendedorismo.
É sim, é verdade.
Mas sabe, Cid... Porque quando teve os episódios das bruxas na cultura pop, eu até mandei um e-mail falando sobre as bruxas de Oz, das quatro. Porque eu acho que as quatro juntas, elas fundam a função materna da Dorothy. Então, porque o Jung ele lista as características do que é esse aspecto maternal e ele coloca algumas coisas como o feminino, a sabedoria, a elevação espiritual além da razão, o bondoso, o que cuida e um monte de coisa assim. Mas também coloca o oculto, o obscuro, o mundo dos mortos, devorador, sedutor, venenoso. E esse é o aspecto dual da teoria do Jung, que eu acho que aparece em todos os outros elementos, mas eu acho que se aplica muito bem quando a gente fala de Oz e dessas bruxas formando, talvez, esse aspecto materno para Dorothy.
Você acha que o Oz está incluso nisso?
Não.
Acho que é só as quatro bruxas, né?
Porque Oz é uma figura diferente ali, né? Na verdade, assim, se a gente for pensar, e aí quando eu falo que Oz é um coach de empreendedorismo, tem um livro do Jung que se chama O Eu e o Inconsciente. Quem quiser ler, é divertido. Livro de 1928. E nesse livro ele vai falar uma parte, né, de um arquétipo chamado Animus. E é muito engraçado, porque quando ele fala sobre o Animus, que é, em tese é o lado masculino da psique feminina, você lê aquela descrição, você está vendo o Jung descrever um coach de empreendedorismo. De verdade. Eu só não estou com os meus livros aqui, senão pegava ali uma parte e lia para vocês, vocês iam ver direitinho. Vou falar, né? Alguém que fala mais, né, do que tem razão, alguém que acha que tá certo o tempo todo, né? Ou seja, tem esse outro lado, que é um lado inconsciente da psique feminina. Então, se a gente for olhar para isso, né, o Oz na história de Dorothy seria mais relacionado ao Animus, que não é relacionado ao que o Marcelo está trazendo, que é a figura da mãe, né, do aspecto materno.
Não, eu queria então explorar então isso, essa, se a gente interpretar então as bruxas como o aspecto materno da Dorothy, o que a gente tem a dizer então?
Ponto interessante que o pessoal está trazendo, né, colocando em outras palavras, né, que a teoria arquetípica de Jung é uma característica, é uma teoria dual. Então sempre todo arquétipo vai ser duplo, vai ter um lado luminoso e um lado sombrio. E dentro de uma história, obviamente, que a gente está fazendo uma construção consciente, vai olhar só para um desses aspectos, o outro vai ficar enterrado embaixo da casa. E então a gente tem essa descrição que o Marcel trouxe, né? Ou seja, você tem quatro figuras ali que vão mostrar quatro características diferentes dessa função materna. Mas não deixa de ser função materna, funções diferentes, papéis diferentes dessa que poderia ser a mãe. Né? Ou seja, mães também são sombrias, mães também podem ser vistas como bruxas, boas ou bruxas más.
Tem a sombra, né? E parado pra pensar o que cada bruxa deu a Dorothy alguma coisa, né? A bruxa do norte deu o beijo, que a protege, né? Esse dom. A bruxa do leste deu o sapato, né? Querendo ou não, era dela, né? Então foi dela que ela tirou. A bruxa do oeste deu aquele gorro, né? Pro qual ela usa os macacos pra viajar pra o sul. E a bruxa do sul deu a ela a informação de que ela podia sair dali batendo os sapatos. Cada uma fez tem uma parte na jornada ser bem sucedida da Dora também, né? Mesmo as sombrias.
Então, partindo por essa lógica, e daí talvez ampliando um pouco a ideia do Sidney, que não se satisfaz com que a Bruxa do Norte seja a mentora da Dorothy, talvez exista uma mentoria compartilhada entre todas essas bruxas.
Ai, que bonitinho. Agora eu fiquei mais feliz. Grupo de mães.
Independente de ser considerada boa ou má, todas ensinam. Todas, ela passa por fases e vai aprendendo. Realmente, porque
aí,
você dizer que é só da do Norte, não tá meio certo mesmo, não.
Só que aqui é interessante porque tem sempre nessa história, e agora faz mais sentido ainda, sempre tem uma ruptura com essa mentoria. E é importante dentro da história, que a gente vai ver lá no final, né, porque que é importante ter essa ruptura no caso da Dorothy, mas teve essa ruptura. No caso da Bruxa do Norte, a Bruxa do Norte simplesmente falou, vá. Né, e a Bruxa do Sul também sabe fazer a mesma coisa.
Vai.
A Bruxa do Sul também falou, vai. Vai pra Kansas. E a ruptura que se dá com a Bruxa do Leste e com a Bruxa do Oeste é a Dorothy matando elas.
Freud, corre aqui.
Vocês há de concordar comigo que Dorothy é uma menina do sexo feminino.
Certo?
Certo.
Então, muito do que vai ser contado sobre ela é da perspectiva de uma personagem feminina.
Certo.
Então, a relação dela com as outras figuras vai se dar por esse viés. Por isso que ela acaba se relacionando com outras mulheres que servem de modelo para ela, feminina. E no final dessa jornada, lá longe, enquanto meta inconsciente do que ela não sabe, mas que um dia talvez ela pretenda chegar, alcançar, existe uma figura masculina que é um contraponto temático a essa força feminina da história de uma personagem feminina. Então, quando a gente fala que talvez as bruxas possam servir de mãe, ok. Mãe é uma figura, acontece na nossa cultura de pessoas terem mães. Eu digo que a gente não precisa falar da função materna, até mesmo porque a gente está colocando ali mãe que fala, vai embora da criança, segue a sua jornada, e outras duas mães que a menina mata.
Quer matar, exatamente.
Então assim, não sei se esse relacionamento com a figura de mãe ia ser a melhor. É só a minha opinião, mas se alguém quiser dizer que é mãe, então né, não sou eu que vou questionar, né? Que mãe tem pra tudo nessa vida, né?
Ah, tem as mais horríveis.
Tem, né? E tem relacionamento de tudo, né? Com mães do que você quiser. Mas assim, a gente não precisa pensar. Por isso que eu tô dizendo. Entendi. Que dentro de uma história, de uma narrativa, a gente pode falar de uma mentora, que é a função mesmo narrativa da protagonista. Que tem alguém que vai ajudar, que vai meio que dar um empurrão, que vai iniciar, que é uma mentoria. E em muitas histórias femininas de personagens, sim, quem faz esse papel é uma mãe. Mas não precisa ser a mãe.
Mas agora você me convenceu que a Bruxa do Norte é mentora, tá bom, eu aceito.
Tá.
Então vamos para a terceira parte.
Seguir a estrada das pedras amarelas? E agora, pra onde devo ir?
Se me permite, esse caminho aqui é muito bonito.
Quem disse isso? Não seja bobo, Totó. Espantalhos não falam.
Mas por aqui também é bonito.
Então vamos à terceira parte da jornada de menina Dorothy. A jornada Desafios e Tribulações. Maciel, meu querido, como é que a gente começa por essa terceira parte?
Então, pra gente começar a pensar, na jornada individual da Dorothy, quais foram os desafios e obstáculos que ela encontrou? E ela conseguiu passar por eles?
Eu só queria perguntar se é aqui que a gente vai começar a falar dos opiáceos.
É. É, porque é um, mesmo. É um desafio, exatamente. Que ela tem que cruzar um rio de papoulas.
Mas bem que poderia ser uma solução, né? Tá bom.
É engraçado que no começo, cada um dos personagens que acompanha ela se mostra inicialmente como desafio, mas acaba se revelando que não é, né? Ela encontra o espantalho e acha que tem que enfrentar ele, e depois o homem de lata, ela tenta ajudar, mas sempre com aquele receio. E o leão, mais obviamente, né? Que era uma fera que ela... Sim, embora a Dorothy tenha ido caído pra cima, né? Caiu pra dentro com o leão, não teve nem...
Dá um tapa na cara dele e...
Peteleco.
Esses três primeiros, a gente pode encarar como desafios disfarçados. Ou como os aspectos da mente dela disfarçados de desafio, mas que ela tem que ir desvelando um por um. E aí, só depois que elas desvelam por um desses três aspectos da psique dela, que eu acho que o Pablo vai poder mencionar melhor depois, e o Maciel, é que ela vai passar por essas etapas, essas fases do Mário, né, que ela passa.
Eu, quando eu olho assim, eu acho que o primeiro desafio dela é seguir o caminho, né? Que ela Exato. Vai ali, o primeiro desafio é vou seguir o caminho, vou aqui confiar. Ela confiou numa pessoa que ela acabou de conhecer, que disse que você vai por aqui, por esse tijolinho, ela foi. E ao longo dessa jornada, ela tem que meio que se desviar, que ela sai e vai conhecendo essas pessoas, né? Ela vai ali se aventurando, e eu acho que fazer essas novas relações, essas novas amizades, os desafios que são configurados nessas questões de lidar com essa primeira... Como é que eu me comporto, como é que eu vou fazer aqui agora, né? Eu acho que é o primeiro desafio dela é andar e começar a sobreviver num mundo novo. Tipo assim, tô entrando na adolescência, gente, é isso aí.
Isso que eu dei apresentar era o que eu ia dizer, né? A Dorothy tá no caminho dela, ela sai do caminho para ajudar as outras figuras.
É.
E ao ajudar as outras figuras, ela acaba tendo amigos. Se não me engano, a primeira figura é do espantalho, que tá preso num campo, tá pedindo ajuda porque os corvos estão lá comendo, né, atirando a palha dele. E tá pedindo ajuda, e ela sai do caminho, vai até ele, espanta os pássaros e enche ele de novo de palha. E aí
ele decide segui-la também, né?
Não. Eles conversam, né? Tipo, você tá indo pra onde? Tá indo pra Osso, quase vai me ajudar a chegar em casa. Nossa, eu queria... Será que o Osso pode me ajudar também? Porque eu não tenho cérebro, eu queria ter um cérebro. Ah, então vem comigo, vamos junto pra encontrar o Osso.
Ele tá entediado, né?
Eu lembro muito que ele tem medo de pegar fogo. Eu não sei se o maior medo dele é um fósforo, alguma coisa assim. Ele tem medo de pegar fogo. Então, tipo assim, é uma coisa tão... pequena, mas que pode matá-lo. E a Dorothy acaba encorajando ele de algum jeito, né?
Como o homem de lata tem medo de água.
Exatamente. Todos eles têm. Eles representam para mim os medos que ela tem.
E o leão simplesmente tem medo.
É, de tudo.
Ele tem medo de tudo.
Tem medo. Ponto.
Leão, medo.
Mas os obstáculos, então, depois que ela doma seus medos e seus receios. E até suas inseguranças, porque se a gente encarar pelo viés do que cada um busca, né? Então, se ela abraça essa figura que acha que não tem inteligência, mas tem. A figura que acha que não tem sentimentos, mas tem. A figura que acha que não tem coragem, mas tem. É só aí que ela consegue, então, andar no resto do caminho, né? E atravessar os obstáculos que vêm, que é um canyon, depois o vale lá das papoulas. Elas encontram lá os ratinhos, né? E tal. E conseguem fazer amizade, né? Fazer um... Ela não tem... O único obstáculo inimigo mesmo dela é a bruxa, né, do leste, quando ela é sequestrada, depois que ela chega em Oz, porque o Oz é um completo inútil, né, um completo panaca. O que mais, Marcel? Pergunta.
Foram feitas novas amizades, inimizades ou contatos nesse caminho?
Sim. Vários contatinhos.
A Dorothy é ótima de networking, né? É. Ela em todo lugar da estrada ela faz um novo.
O LinkedIn dela é bombado.
É bom. Ela é uma perfeita revolucionária, arrastadora de multidões, tem uma oratória. É, ela vai levando.
Ela consegue convencer todo um reinado, todo um reino de ratos a ajudar ela, a carregar ela pelo campo de papoulas ali, ela e o leão, né?
Exatamente. Quando ela não consegue convencer, ela obriga, né, com os macacos.
Ela usa a mágica lá do burro. Mas depois ela libertou eles. Ela é assim, é tipo assim... Ela é centro-esquerda, né? Porque ela diz, agora que eu já usei vocês, eu posso libertar vocês.
Exatamente,
Já serviu o que eu precisava, agora vocês estão livres. Uhum. Mas assim, muitos aliados. Ela foi, inclusive, é uma jornada só de fazer aliados, né? A não ser quando ela mata duas bruxas. Ela faz... Até porque até o mágico de Oz, ela consegue convencer ele a ajudar ela. Porque ele vai de má vontade? Vai. Ele se aproveita de um acaso do destino? Se aproveita. Mas ele vai tentar ajudar ela levando ela no balão. É porque dá um vento e leva ele, né? Foi um acidente nessa hora. Mas ela consegue convencê-lo, inclusive, a sair de Oz e levá-lo, né?
E fica aí até o grande pra onde foi o mágico, né?
Ai, pro...
Acho que ele voltou.
Leva pra casa, quem tá com pena, leva pra casa.
Foi pra casa do caralho.
Ele virou um galinho de Up.
Ele voltou.
Não estraga o seu Frederico.
Não, não é o seu Frederico.
Sua amarga. Se amarga.
Não.
Mas,
se ainda fosse o padre, tudo bem.
O padre, isso. Melhor ainda.
Ele é o padre, gente.
O mágico de Oz é o padre do balão. É isso aí. Essa comparação que eu quero. Só que, tipo assim, mesmo Oz sendo esse grande charlatão, o grande enganador, o grande zero à esquerda, que engana todo mundo, a Dorothy conseguiu até convencer ele na diplomacia, né? Não foi na força bruta. Então ela é ótima de lábia e de convencer as pessoas para sua causa.
O que eu mais gosto nesse caminho é que ela decide não fazer também, porque quando ela escolhe ajudar alguém, ela agrega, né, os seus aliados, então ela acaba decidindo, escolhendo não fazer também e passar por isso sozinha. E eu acho, isso fala muito para mim, sabe? Você às vezes não precisa passar pelas coisas sozinha também. Você pode, na sua jornada, pelos seus tijolinhos amarelos, levar e conhecer e aproveitar também, olhar a paisagem e ir aprendendo as coisas durante essa jornada que você, no momento, está sendo até que meio que obrigado, né, a fazer, porque você quer voltar para casa, né?
Mas nesse momento acho que é interessante a gente falar dessas principais amizades dela, né? Que a gente falou um pouquinho antes, mas a gente não falou direito quem são essas três pessoas.
Tem os fantasmas que estão atrás do cérebro.
Certo.
Que ele acha que não tem cérebro. Aí depois ela encontra o homem de lata que tá enferrujado no morro lá, que começou a chover, ele ficou enferrujado.
Ninguém ajudou ele, só a Dorothy que foi lá ajudar.
Não, detalhe. Detalhe que a gente mencionou e vai ouvir lá no episódio de Mágico de Oz. Ele é um ciborgue. O homem de lata é um ciborgue, que fique claro.
É verdade. Porque ele era... Ele amaldiçoado, não foi?
Verdade.
Ele era um homem amaldiçoado. E aí foi um tipo...
Amaldiçoado era o machado dele.
E aí ele foi perdendo peças do corpo, não foi? Peças do corpo. Parte do corpo.
Exato. E foi substituído por próteses até que só sobrou... Não sobrou nenhuma.
Nada. Aí ele tá atrás do coração. E depois o leão, que não tem coragem, né?
Isso. São os três. O que você tem a dizer sobre eles?
Os três principais.
Então, né, quando a gente estava falando lá de aspectos psicológicos, é muito coincidência que são quatro personagens que vão seguindo esse caminho, certo?
Uhum. Cinco se a gente contar com o Totó.
Ai, ninguém falou do Totó. O Totó nunca abandonou, gente.
Totó e Dorothy é um só.
É.
É um só, tá bom.
Ah, então a gente tem quatro personagens que seguem aí o caminho. E dentro da teoria junguiana, Jung vai descrever que a nossa consciência ela é guiada quase como uma bússola de funções, que também são quatro funções básicas que ajudam a gente a navegar pelo mundo. São elas o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. Coincidentemente, o espantalho é alguém que sempre teve as ideias e estava em busca das ideias, então pensamento. O homem de lata é o cara que queria um coração, um sentimento, né, tinha medo de chorar, né, porque ele não podia enferrujar, mas ele estava lá sempre emocionado, né, ele não era um homem de lata frio, mas ele era uma pessoa que tinha um sentimento. O leão, né, ele estava muito em contato com esse aspecto mais intuitivo, emocional dele sempre, inclusive do medo e da coragem, que são os dois lados de uma mesma moeda. Sobra então a Dorothy enquanto função sensação, que é a função da percepção e de contato com o mundo, com a realidade.
Com a realidade.
Função do real. Então, esses quatro personagens podem muito claramente serem funções representativas da consciência.
Ai,
e aí, o que ilustra justamente essa jornada dessa consciência, né, desse sujeito ou dessa sujeita, ao longo, né, da sua descoberta, lidando e enfrentando com todos os seus aspectos, todas as suas funções. O que, enquanto a gente estava conversando, me fez pensar, inclusive, sobre a questão do papel do feminino. Porque o feminino, ele aparece, né? Dentro do Trigueiro, o feminino recebe o nome de ânima. E ânima pode ser, né, luminosa, sombria, né, como tudo mais. E se a gente não pega, de novo, a teoria mais clássica, que também tem várias críticas, né, que vai dizer que ânima é o lado inconsciente do homem e ânimos é o lado inconsciente da mulher, né, a gente tira um pouco disso e pensa só de aspectos masculinos e femininos, ou yin, yang, positivo e negativo, uma coisa assim mais fluida. Muito da Dorothy é desse universo feminino, e, ou seja, você tem lá as quatro bruxas, que também são essas quatro funções, quase, né, literalmente uma bússola, né, norte, sul, leste, oeste, que dá essa orientação para ela, só que quem vai ajudar ela nesse caminho são três personagens masculinos, inclusive Totó, que é masculino também.
É,
o que mostra esse outro lado complementar dessas funções masculinas, desse feminino, né, com esses masculinos, dentro dessa busca mais, desse desenvolvimento mais de complementaridades.
Ah, que bacana. Inclusive isso ajuda a corroborar com a interpretação que a gente fez no próprio episódio sobre o Mágico de Oz, de que, no fundo, é uma jornada de autodescoberta, né? Enquanto esses quatro, como função da consciência, seria, então, a partir daqui, da gente analisando de dentro, seria a consciência em busca de se auto-enxergar a si mesmo, né? Se autoconhecer, tomar conhecimento de si mesma. E se individuar, eu adoro quando eu consigo trazer isso pra cá.
Sim, exatamente, individuação. É mais uma história de individuação. Só que não chega a ser bem individuação, porque individuação é para Jung, pelo menos, é um problema para a segunda metade da vida. E como aqui é uma história de formação, né, seria esse início desse processo onde, de fato, a pessoa começa a entrar em contato com essas outras funções na relação dela com o mundo.
É, de compreender-se a si mesmo enquanto um ser existente, pensante e consciente.
Exatamente.
Né?
E é interessante que ela vai tomando contato com isso quando ela tá, tipo, sozinha na jornada por ela mesma, né? Tipo, ela não tem em quem se apoiar, né? Então, ela vai, tipo, meio que descobrindo o mundo e se descobrindo a si mesma ao mesmo tempo, né?
Eu achei edificante. Vamos para a próxima. Eu fiquei encantado. Eu vou até deixar assim para a gente não estragar. Próxima pergunta, Marcel.
Teve algum obstáculo que a Dorothy não conseguiu ou teve dificuldade de ultrapassar sozinha? Ela teve alguma derrota, algum fracasso, desistiu?
Não me lembro.
O campo de papoulos, né? Ela sozinha, ela não conseguiu.
Ela conseguiu passar algum sozinha? Essa é a minha pergunta.
E aí é que tá a questão.
É verdade.
Porque pra mim,
ela
até no início, ela foi com um beijo.
E ela matou a bruxa do leste, do oeste?
Com a casa.
Jogando água, mas ela tava com o leão lá, né? O leão foi sequestrado junto com ela, né?
Ah, é verdade. Ele tava lá
sim. Tem algum que ela passou sozinha? Eu acho que essa é a pergunta. Porque pra
não tem.
Assim, como ela. Pra mim, ela sai de um lugar que ela era. Que a solidão era muito evidente, assim, porque ela sai daquele mundo natural. Aqui nesse mundo que a gente chama de sobrenatural, dificilmente a Dorothy ela está sozinha, até porque o Totó tá com ela o tempo todo.
Ela só fica sozinha lá pro final, quando ela tá chegando na Bruxa do Sul, que aí ela vai se despedindo um por um, né, dos três, e aí não chega nem a ser um desafio, tipo, ela só atravessa lá o país da porcelana, né, e chega na Bruxa do Sul, ou seja, deixa de ser um obstáculo, porque aí ela já passou por esse processo aí de autodescoberta, de autoconsciência e de se despertar.
a grande vitória dela é sobre essa própria solidão, que eu acredito que o início lá da jornada dela parte de um lugar bem sozinha, né? Ela estava bem sozinha. Eu acho que ela vai superando isso com essas amizades, mas eu não vejo ela só, não, em nenhum momento. Não, assim, que ela se sinta sozinha, porque não é só estar sozinha com pessoas ao redor, mas se sentir sozinha, que ela tem que fazer isso sozinha.
É, até porque quando é nesse final, ela já sabe que ela tá chegando no fim mesmo, e ela vai sozinha porque ela sabe que é só ela que vai voltar pra casa, né? Os outros não vão.
É, sozinha, então, mais ou menos, né? Porque ela vai. Assim, ela só chega porque a bruxa fala o que ela tem que fazer. A bruxa tá lá, né? A bruxa
do sol. Aí ela tá com o Totó o tempo todo, né?
É. Mas assim, o que eu tô dizendo é que, mesmo nesse momento que ela está sozinha ali, fisicamente sozinha, ela não se sente mais sozinha, porque ela tem pessoas ali, entendeu? Uhum. Ela leva eles no coração, Cid.
Exatamente.
Você tá entendendo? Ela tá levando eles nas boas lembranças, a aventura.
E aí, como diz o grande filósofo, né? O coração é quem sabe.
Exatamente.
Tava demorando.
Próxima pergunta, Marcia.
Pra gente concluir, então. Essa experiência que a Dorothy passou provocou alguma transformação ou uma queda pessoal?
Uma queda pessoal? Como assim uma queda?
Acho que seria talvez o contrário dessa transformação boa, né? E, no caso, eu acho que Dorothy não, ela não tem nenhum fracasso, assim.
Uhum.
Na verdade, acho que como a gente tá vendo, ela caminhou em direção à individuação, a se tornar ela mesma, a melhor forma que ela podia ser dela.
Sim.
Eu fico muito preocupada quando a gente olha pra Fábio no momento que ela mata as pessoas, sabe? Não, é sério, isso me traz esse tipo assim, é meio que chocante, mas assim... Eu não sei nem como expressar isso, assim. É, parece que sempre é um acidente também, do jeito que é contado, né?
Uhum,
não é de propósito, entendeu? Não sei se para vocês passam essa sensação.
Sim, porque quando ela mata a bruxa do oeste, ela não quer matar, né? Ela só quer fazer um deboche, assim, jogar água na cara dela. Mas ela não tá tipo, ah, vou jogar água na cara dela, ela vai morrer.
Ela não sabia, né, que ela ia morrer.
Mas as duas mortes foram por acidente.
As duas mortes foram por acidente?
Uhum.
Não, se não me engano, a segunda, quando ela joga o balde d'água e ela vê que funciona, aí ela aproveita.
Não, ela jogou.
Ela jogou, tava irritada. Aí viu que ela derreteu, aí, só que ela não sentiu remorso. Ela foi lá e limpou o resto. Foi isso que aconteceu.
É. Foi pra pegar o sapatinho de volta, né? Alguma coisa assim.
É porque, por conta dessa questão se isso a gente poderia considerar o lado sombrio de Dorothy. Precisava? Podia, não sei.
Ah, mas toda a fábula tem o lado sombrio também.
É, não, tem que ter, eu acredito que tem que ter, né? Assim, inclusive, pra gente poder lidar, que nem tudo são flores, né? Nem tudo é florzinha, amorzinho, né? Que essa transformação também precisa, você também precisa tomar escolhas difíceis, né? Eu acho que pra mim fica isso. Mas pra mim isso é algo bom, é algo que me traz até pra realidade, faz bem, porque a vida é assim. Né? Tem vez de quando você tem que matar umas pessoas, eu acho.
Nem que seja simbolicamente.
Né? Nem que seja simbolicamente.
De preferência que seja simbolicamente. Eu acho que incorporar
não,
os nossos lados sombrios.
Não, simbolicamente.
Eu gostaria de pensar também que depois dessa jornada toda ela não caiu mais na lábia dos cultos, né? Porque ela já percebeu.
Mas pra ter se tornado uma, Gil. Não, acho que ela não faz perfil, né?
Não, pelo amor de Deus.
Tem mais perguntas, Marcel? Da terceira parte?
Não, finalizamos por aqui.
Bom, então encerramos aqui a parte 3.
É um homem de lata!
O quê?
É! Olhe!
Olho! Olho!
Você disse alguma coisa?
Olho!
Ele disse olho.
Olho o quê?
Não, olho!
Finalmente, a quarta etapa da jornada. Vamos começar... Retorno e apoteose, Pablo, meu querido, nos guie.
Essa última experiência, esse último desafio que ela passou, que eu não sei se ela passou sozinha ou acompanhada, ou como foi. Como é que foi? Né? Como ela resolveu esse problema, esse último desafio?
Ela jogou água nele.
Ela matou, a gente decidiu que ela passou.
Matou. Ela matou por acidente, mas não sentiu remorso.
Novamente, um crime de Dorothy.
Não, na verdade, assim, a gente falou que ela não passou sozinha, que a gente segurou na mão dela na hora que ela jogou a água, tava lá. Mas, na verdade, eu acho que o último desafio dela foi eu vou deixar essas pessoas para trás e eu vou seguir? Eu quero realmente voltar para casa?
Então, aí provavelmente o último desafio foi com o Oz, né?
Não
foi
exatamente.
Foi convencer ele de ajudá-la a sair de Oz.
Teve o rolê da cidade de porcelana também, que não sei o que foi aquilo, né?
Porque... É depois disso. Quando o Oz, quando o Oz voa, né? Sai fugido, como um grande covarde que ele é. Apesar do lixo passar um pano pra ele e dizer que foi o vento que bateu, mas eu acho que o Oz fez de propósito. Mas aí ela vai procurar a outra bruxa, a bruxa do sul, e é por onde ela passa, por essa cidade de porcelana, que não tem muita coisa, né? É porque ela já tá toda fadona aí, já é dona de si, a Dorothy. Mas o último desafio foi lidar com a decepção de ter sido enganada mais uma vez pelo destino e pelas intempéries da natureza, porque mais uma vez um vento levou ela para um lugar que ela não queria, né? Ela queria voltar para casa e aí o balão foi sem ela.
E o vento levou.
Mas... o último desafio dela... O quê? Não foi. Eu acho, o último desafio dela foi essa decepção de ter que rumar para o sul, né? Migrar para o sul, sem, achando que estava com o caminho dela garantido ali com o Oz, e não estava, né?
Teve ajuda? Ela fez sozinha? Como é que foi? Como é que ela resolveu isso daí?
Não, a ajuda foi... Que o último conflito foi, tipo, o Oz, né?
É porque, para mim, o último desafio, para mim, foi ela... atravessar lá pra ir embora, entendeu?
Sim.
Pra mim, o Oz foi mais um desafio, mas o último desafio foi, agora daqui eu vou sozinha, e vocês não podem ir, vocês são meus amigos, amo vocês, você é minha mente, você é meu coração, você é tudo, vocês são aí, ó, tá vendo? A gente aprendeu todo mundo junto, mas o desafio foi que na último momento, na hora de voltar pro lar dela, ela só ela e o Totó, do jeito que ela chegou com as roupinhas, ela teve que ir embora, entendeu?
Sim, e aí eu concordo também que o último desafio dela é chegar na Bruxa do Sul, porque aparentemente ela é a última alternativa, né? Que se não for ela, não será mais nada, né?
Mas ela não chega na Bruxa do Sul sozinha, tá todo mundo, né? Eles vão voltar depois, eu não me engano.
Sim, vai todo mundo junto, aí ela pega os macacos alados e despacha cada um pra um lado depois.
Exatamente, ela manda todo mundo pra cada um lado e o último caminho ela faz só mesmo, assim. A última
Como é que ela sabe que ela tem que ir pra Bruxa do Sul?
Que não tem onde pra onde ela ir, mas ela foi, a norte já tá bruxa boa. O oeste, ela já sabe que tinha...
Uma deu um beijo, ela matou as outras duas. Ela falou, deve ter uma aí que me ajude.
Eu acho que foi um guardinha da cidade de Oz, né, que indicou.
Ah, teve isso também.
Tem uma feiticeira lá e tal, segue dentro.
Mas, mesmo que ela não tivesse tido algum tipo de indicação, o guardinha tivesse dito, segue reto toda a vida, né, minha filha? Eu acho que ela seria capaz o bastante de juntar dois com dois e dizer, já vi três bruxas, falta uma, não é verdade? Agora que ela já tá emancipada, dona de si, dona da sua vida, igual o Rouge.
Ela levou um sprayzinho, caso fosse malvada, né? Dar umas borrifadas na cara da bruxa.
Ela já sabia como resolver. Todas morrem com água?
Todas, será? Vou levar aqui pra garantir.
Olha, no filme, a Glinda aparece numa bolha. Então, pode ser que sim.
Jogar água história, é verdade.
Então, vamos pensar, né? Então, ela teve essa ajuda, foi lá e foi falar com a Bruxa do Sul para saber como voltar para casa. Esse desafio último, ele se acaba se relacionando com o conflito do mundo? E teve essa resolução final desse conflito maior do mundo que a gente viu?
Sim.
Das facções. Ela matou as duas que não prestavam.
Ah, mas acho que o Pablo tá falando no mundo natural,
não,
né?
Não, não só.
Não, do mundo deles. As que não prestava, que no caso é as que aprisionavam todo mundo. Ela matou, resolveu.
É, eu acho que ela mudou também, não só nesse aspecto de que ela matou, né? De que bruxa boa é bruxa morta, mas também do ponto de vista de que ela livrou a cidade Esmeralda de um fascista, né? De um liberal ditador que impunha seu
ponto de vista
aos outros, um emprestável.
Empresário.
Empresário.
É sinônimo.
O velho da van. É o velho da van.
O velho da van.
Aqui no sul a gente chama de velho da van.
Isso transformou o mundo, porque ela também libertou os macacos voadores e os mantiquins também ficaram eternamente gratos e tal. Por onde ela passou, ela levou transformação. Ela é tipo a Xuxa, no Super Xuxa contra o Brecha Astral. É um arco-íris de energia, assim, seguindo ela, sabe? É bem edificante, Pablo. Essa jornada foi muito positiva.
E né, se teve alguma reconciliação com o mentor ou com a família depois, quando esse conflito se resolve. Porque quando esse conflito se resolve, né, ela acaba voltando para casa. quando ela encontra os quatro lados do feminino dela.
Aí é que eu quero dizer, se a gente está considerando a mentoria compartilhada, aí ela se reencontrou com o mentor, porque era a quarta parte da mentoria que faltava. E aí teve um reencontro. Mas se a gente considerar só a Bruxa do Norte como mentora, aí não teve reencontro, a Bruxa do Norte foi um grande foda-se. E depois ela volta para casa, para a família dela, né? Com quem ela morava antes e com o Popó.
A impressão que eu tenho é que ela voltou tipo meio que mais tipo grata com a família que ela teve, que ela tem, né? Como que apreciando mais. Isso.
É porque ela vê a questão da... Ela acolheu pessoas pelo caminho, querendo ou não, ela foi acolhida também por essas pessoas, né? Que está lá, né? E que tá... Ela volta para uma realidade onde a casa e o lugar foi totalmente também destruído, né?
Nesse sentido, parece um pouco... Parece
e ela
um pouco...
volta pro início, não é? Não volta pro início? Tá tudo quebrado, isso. Vamos de novo.
Só que ela volta pro início transformada, que é um paralelo muito, muito parecido com o que a gente falou sobre a jornada da Chihiro, né? Que ela entra pelo túnel, mas sai pelo mesmo túnel, só que outra pessoa, né? Transformada agora pela jornada de autodescoberta que ela teve.
Eu acho que a maior reconciliação que acontece aí, além da mentoria, é com ela mesma, entendeu? De a reconciliação, assim como ela passou por tudo isso, e aí ela se descobriu, ela encontrou essas partes sombrias, essas partes de luz, vamos dizer assim, para ficar bonitinho, então ela volta, se reconciliou, e ela pode enfrentar agora o mundo natural, que a realidade catastrófica ainda está lá, né? Mas sabendo que ela não precisa passar por isso sozinha.
Ela está mais bem preparada, né, para lidar com a inhospitalidade da realidade natural dela.
Não tem vergonha?
Por que você me bateu? Eu não mordi você!
Mas você tentou! E já é bem ruim ameaçar um homem de palha, mas sair por aí perseguindo um cachorrinho!
Mas você não tinha que me bater, tia! Meu nariz está sangrando!
Ai, desculpa! Poxa! Ah, também não precisa fazer todo esse alvoroço. E da próxima vez que perseguir animais pequenos, vê se toma mais cuidado!
E como que esses aprendizados e ensinamentos durante a jornada ajudaram a Dorothy a resolver esse conflito, pelo menos a questão do conflito pessoal, final e ou do mundo?
Essa última pergunta é basicamente idem e bidem do que eu acabei de dizer, entendeu?
A gente acabou se adiantando, mas é de fato assim.
Mas na verdade, a 3 e a 4 elas se complementam, né, as perguntas. Sim. Aí.
A gente se leva em consideração tudo isso que ela aprendeu, inclusive essa autodescoberta e essa tomada de consciência de si mesma. Agora ela está, além dela ter transformado o mundo sobrenatural no qual ela foi colocada a despeito da sua vontade, ela também agora está mais bem preparada para lidar com o mundo natural que ela não consegue transformar, mesmo que queira, porque parece que a realidade natural, ela se impõe mais soberanamente do que a realidade sobrenatural que ela conseguiu transformar. E agora, se ela não pode mudar, pelo menos ela pode conviver e lidar melhor com a situação de privação que ela tem quando ela volta para o Kansas, né? Quando ela volta para essa situação calamitosa.
E que ela tenha consciência de que ela tem as armas para combater os conflitos ou que ela para enfrentar, né? Porque acho que isso que para mim acho que é o ensinamento que fica mais presente para mim nesse livro, é que você tem as possibilidades de poder enfrentar esse desafio.
É, eu olho assim, se ela passou por todo aquele caminho, ele foi obrigatório, né? O caminho dos tijolos amarelos, ela não teve escolha. Então, passar por essa situação de reconstruir fisicamente a casa, recuperar e sobreviver nesse mundo natural, é também a nova jornada dela. Por isso que ela volta no início, o novo normal, volta lá, é o novo normal, exatamente. Aí, o que, que acontece? Ela volta lá. Então, agora, ela aprendeu que ficar parada não adianta. Que o espantalho estava lá parado, né? Precisa de ajuda, vamos colocar. Ter medo também não ajuda, mas não é muito, entendeu? Eu acho que essa jornada que ela aprendeu, inclusive com as novas amizades que ela fez, vai fazer com que ela vá lidar com os sentimentos. E esses ensinamentos vai fazer com que ela passe por isso e faça todo o caminho novamente.
O que, que você acha, Pablo?
Então, eu acho que foi muito mais os ensinamentos foram muito mais para a resolução dos conflitos pessoais, né? de quem que é ela no mundo. E ela acaba se contando mais, né? Os problemas do mundo, eles meio que estão lá ainda, né? Oz conseguiu se resolver, mais ou menos, né? Se a gente disse que matar duas pessoas. É, considerando que são duas pessoas, tipo, duas pessoas que escravizavam, né? Então, matar dois fascistas e livrar o mundo de um liberal é uma boa solução, né?
Não é a ideal, mas...
Não, eu acho que funcionou. Eu acho que
mas se acontecer um acidente, né?
Né, eu acho que é uma solução, soluciona o problema, né? E daí o conflito dela do mundo, né, natural, né, do Kansas, continua. Ela não muda absolutamente nada. Na verdade, acho que tem uma certa mudança, porque ela parece que tem um vínculo maior, inclusive, com as próprias pessoas da fazenda.
Mas é um negócio que parte dela, né? A partir dessa transformação interna dela, né?
Que acaba sendo justamente essa transformação interna. O conflito interno meio que se resolve.
E se a gente for levar em consideração as continuidades lá da jornada dela, no futuro próximo, quando as coisas nesse mundo não se resolverem, fica tão difícil, ela vai embora, deixa tudo lá e leva os tios e vai viver a vida dela feliz com a amada dela. Volta
Amiga.
Dorothy feliz.
Tem um negócio... sáfico, né? Aí
tem a Osma.
Olha, nem vamos entrar nisso, mas o que você acha dessa outra pergunta?
Eu acho que vocês já falaram tudo, porque penso que é exatamente isso. Ela resolve os conflitos do mundo sobrenatural, que seja por acidente, mas eu acho que a abertura à experiência dela desde o começo facilita com que ela aprenda muito e talvez consiga conviver com o que ela não consegue mudar do mundo natural. Porque vamos levar em consideração que de onde ela vem no Kansas é um lugar tão castigado que eles já têm um abrigo pronto para se refugiar. Eles estão acostumados a passar por isso. Então talvez agora fique um pouco mais viável sobreviver junto dos tios.
Ela sabe lidar melhor com isso. Né?
Isso. E como eu disse, eu comentei ali por cima, eu acho que ela já retorna mais afetuosa do que ela partiu também. O que é compreensível.
É que ela desenvolve esses três aspectos, né? Que é o sentimento, os afetos, a inteligência, né? A intelectualidade... E a coragem, né? E a intuição para lidar com as intempéries, aquilo que ela não pode controlar. Muito que bem. Muito que bem, tá muito bem, tá muito bom. Mas a estrada de tijolos amarelos chegou ao fim.
Estou pronta agora.
Então feche seus olhos e bata os tornozelos 3 vezes. E diga para você mesma. Não há melhor lugar do que a nossa casa. Não há melhor lugar do que a nossa casa. Não há melhor lugar do que a nossa casa.
Olha só, gente, então é isso. A gente atravessou, né, o mundo de Oz intactos. Enfrentamos aqui, nos individuamos, tomamos autoconsciência de nós mesmos, das nossas existências enquanto indivíduos. Portanto, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês o que é que vocês divulgam para nós antes da gente dizer tchau. Eu vou começar com 10 agora.
Ah, eu parto aqui, eu dou pro suposto, não, brincadeira. Olha, se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, ver minha carinha, me procura lá no Instagram, @andreia_da_vitoria, tudo junto. E eu tô sempre lá no Conciliabo do Estação, na Twitch, com o pessoal. Ah, por favor, ouçam o mais novo, o mais amado, o mais adorado podcast dessa podosfera. Troca equivalente. Vai lá ver a gente falar dos nossos maravilhosos alquimistas.
Nasceu mais favoritas. Um.
Seu neto já, Sidney.
Eu já tenho tataraneto já. Eu não sei quanto... Olha, tanto filho espalhado por essa podosfera que vão me chamar de Mr. Catra aqui já. Então quer dizer que é um podcast só para falar sobre Full Metal Alchemist, é isso, Deia?
Full Metal aconteceu, está acontecendo, ele chegou para ficar, só para falar de Full Metal, e eu estou lá logo no primeiro episódio, vão lá me ouvir.
E aí, Troca Equivalente é o nome do podcast. Muito que bem, procurem todas as plataformas, ou no Spotify, que é mais fácil. Júlia Drummond, e você, minha querida?
Bom, então, vou ser rápida e sucinta, porque são muitos. É, temos o Baladas de Nárnia, que a gente fala sobre as crônicas de Nárnia. O primogênito. Sim, é o primogênito.
Olha, eita, o povo o da Leia, mesma... você...
É que o Leia ainda tá em casa, entendeu? O Baladas, ele foi um filho que a gente saiu pra fora, entendeu?
Leia... É a própria Dante.
O Leia não é filho, o Leia é a esposa. O Leia é...
Ah, entendi! É conja.
Conja, exatamente.
Conja, Leia é conja. Mas é, depois a gente fala do Leia.
Perdão, perdão, Gil, pode continuar.
Nada. Bom, então é o Baladas de Nárnia, né, que a gente fala sobre tudo no universo de Crônicas de Nárnia. A gente também está no Instagram e Twitter como Baladas de Nárnia, nos agregadores. Temos o Dossiê Snicket, que a gente fala sobre o universo de aventuras em série, todos os livros, spin-offs, filmes, séries, que Cid já deu uma passadinha por lá.
Já, quero voltar, inclusive.
É, sempre convidado. Então, Dossiê Snicket também, no Instagram e no Twitter. E temos o Shine Dalton, que a gente analisa episódio por episódio, a série Dalton Abbey. Também é Shine Dalton, Twitter e Instagram e agregadores.
Shine Dalton. Tá contando, gente? 4 filhos já, só nessa gravação, tá vendo?
Mas espere, tem mais.
Ah, não acredito, tem mais, Maciel.
Pois é, temos mais um.
Ai, meu Deus.
No dia 31 de outubro de 2021, temos o primeiro episódio do Kingverso.
Kingverso?
É o nosso podcast para discutir em ordem cronológica as obras do Stephen King.
Meu Deus, vocês não têm o que fazer mesmo, né? Vocês não têm o que fazer.
Uma roupa para lavar, umas louças. Também.
Vocês três, Déia, não fala não que tu também tá.
Oxe, então, mas a gente lava roupa aí enquanto grava, né? Oxi.
Bom, estreia dia 31 de outubro, é isso, Marcelo?
Isso,
o primeiro episódio é Carrie. A Julia Drummond também faz parte do nosso elenco fixo.
Meu Deus,
então,
Julia,
podem
como
buscar
é que você consegue?
Surtando.
Vocês encontram o Kingverso em todos os agregadores e em todas as redes sociais também.
Kingverso é junto ou é separado?
Tudo junto.
Tudo junto. Kingverso, K-I-N-G, verso. Nossa, tá... Está frenético aqui, hein, a produção. Paulo, você tem um podcast novo aí?
É, eu tô com meu doutorado ainda em andamento, eu tô meio que parando com as coisas, então não...
Pablo é o contrário,
mas,
né?
Quando eu consigo respirar para participar aqui das jornadas, por enquanto.
Excelente. Gente, deixa eu ressaltar um pouco que o pessoal tá tendo um pouquinho de problema com isso. Para você assistir qualquer coisa na Twitch, você não precisa ter conta, você não precisa assinar nada. É só você clicar no nosso link. Se a gente tiver ao vivo, vai começar a passar ao vivo. Você só precisa ter conta para comentar e para nos seguir. E aí, se você nos seguir, toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificaçãozinha dizendo que a gente está ao vivo. A gente faz live sempre. E é isso. No mais, olha só, se você quiser fazer parte dessa família que cria podcast um por semana, né? Cada semana está nascendo mais um, participe para a gente. Nós somos um podcast colaborativo, que significa que você pode fazer parte dele preenchendo o nosso formulário de inscrição que está aqui na descrição desse episódio ou na nossa página do Leitor Cabuloso. Você vai em leitorcabuloso.com.br e comenta, né, sobre as suas opiniões da jornada de Dorothy aqui pra gente ler nas nossas próximas lives de epistolagem, ou segue a gente nas redes sociais, é tudo @estação21pod no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch TV, e o e-mail é estação21pod@gmail.com se você quiser mandar um textão, ok? Dito isso, agora a gente vai clicar 3 vezes, né, os nossos saltos aqui de Rubi e voltar para casa depois dessa jornada incrível em 3, 2, 1 e tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.
Não há lugar de sensação, não há lugar de sensação.
Eu vou cair.
Não há lugar de sensação.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.